A partir de agora, eu passo a conversar com a Ronise Cristina Agostinho Silva Guimarães, ela que é coordenadora regional de educação em Santa Catarina. Ronise, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Ronise, inicialmente agradecemos a sua prestatividade, ao mesmo tempo que queremos exaltar a você uma preocupação de diretores, professores, pais e alunos em relação à tragédia que aconteceu no Oeste Catarinense, que vitimou 5 pessoas e acendeu o alerta para a segurança na entrada e saída dos educandários catarinenses.
Sim, uma tragédia, né, que a gente pode considerar assim, algo que realmente deixou todos impactados e até assustados com tamanha brutalidade. Bom, esse fato da segurança, ele já vem sendo discutido, porque infelizmente esse tipo de acontecimento, né, nós tivemos em 2019 também, e realmente ele levanta algumas questões importantes. A primeira delas, essa questão da segurança nas escolas. As nossas escolas todas possuem vigilância eletrônica e também com sensores de presença. E nós temos 57 escolas. 50% delas já possuem vigilância humana, com postos de trabalho de 8 horas, de 12 e até 24 horas em algumas localidades que percebemos essa necessidade pela vulnerabilidade social, enfim. Ontem foi um dia muito importante para nós, nossas escolas do Estado, pois o governador Carlos Moisés, nosso secretário Luiz Fernando Vampiro, anunciou que, a partir, né, de agora, todas as escolas do Estado serão contempladas com a vigilância humana. Então, uma notícia que acalenta, né, o nosso coração, essa ansiedade de alguns pais, de alguns diretores, como você disse. Então, é uma ótima notícia, né, para tratar dessa questão da segurança. Uma outra questão que essa tragédia levantou foi a discussão nas escolas, né, e um trabalho realmente, nós temos o NEPRE, que é um trabalho sobre a violência na escola, sobre os problemas que elas geram. Então, de trabalhar muito a saúde mental dos nossos jovens. Não se sabe ao certo o que levou esse jovem a cometer esse crime, mas já tivemos fatos aí de ex-alunos que voltam na escola, jovens que sofrem bullying. Então também acende esse alerta de como está a saúde mental dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e o quão importante família e escola trabalharem juntos essa questão.
É verdade, Ronise. Inclusive, eu entrevistei a secretária da Educação de Cocal do Sul, Raquel Quaresemin, e ela disse que, além da segurança, os professores têm que agora, né, implementar nas escolas a questão de falar bastante para os alunos a importância da cultura da paz.
Exatamente, né? E além desse trabalho, nós temos uma preocupação muito com essas competências socioemocionais. Como é que a criança lida com frustração, como é que o adolescente lida com questões, né, emocionais, porque certamente um jovem, para chegar, né, a cometer um crime como esse, algumas questões emocionais são envolvidas. Né? A gente, como eu disse, a gente não sabe o que levou, mas a gente já ouviu relatos de outras situações não tão sérias, como, né, não tão graves como o que aconteceu no município de Saudade, mas de fatos que também são, que levam jovens a cometer atos de violência. Então, eu acho que esse trabalho, essa responsabilidade que a escola tem, né, é claro que o nosso papel social é o do ensino, é o do conhecimento, mas também cuidar e desenvolver boas competências emocionais é importante. E é claro que a gente precisa de uma parceria com a família, de um trabalho juntos, né? Porque hoje a criança, o jovem, adolescente, fica conosco na escola 4 horas. Temos aí, né, também alunos que estão no remoto, enfim, né, que ainda não participam do presencial. Então, esse olhar, né, para esse trabalho, certamente, ele é tão importante quanto essa preocupação com a segurança.
Roniz, e outra questão, pelo caminhar da carruagem, você acha que o ano letivo, né, será cumprido, né, este ano, ou a defasagem de alunos presencialmente nas escolas pode afetar essa questão?
Não, acredito que o ano letivo ele será cumprido, até porque nós temos a oferta de modelos distintos que atendem a demanda de cada família, de cada aluno. Nós temos escolas em que turmas estão participando 100% presencial, quando o espaço comporta, né, respeitando o distanciamento e todos os protocolos que os planos de contingência exigem. Nós temos também um modelo misto, em que o aluno, uma semana, ele participa presencialmente e na outra ele participa de forma remota. E nesse trabalho remoto nós temos muitas possibilidades. Aquele aluno que pega atividade impressa por não ter acesso à questão de tecnologia. Nós temos também todas as ferramentas do Google Education Classroom, que o professor posta e o aluno pode participar. Nós temos modelos em que a escola, o professor estando no remoto, ele dá aula da sua casa, os alunos assistem na escola, enfim. E nós temos um modelo 100% remoto, né? Que é aquele aluno que está no grupo de risco, ou aquela família que ainda não tem segurança de enviar o seu filho, enfim. E aí, 100% remoto, ele recebe as atividades pela tecnologia ou busca, né, semanalmente as atividades impressas. Então, nós temos aí um leque de opções, né, para que nenhum aluno fique sem estudar, para que nenhuma turma fique comprometida o seu ano letivo. E todas as dificuldades que aparecem, desafios, qualquer questão que apareça, o nosso pedido é sempre o mesmo, né, que a família procure a escola, procure o diretor, o ATP, enfim, o orientador educacional, para que a gente possa resolver da melhor maneira, porque a nossa preocupação realmente é essa. Que o ano letivo ele não seja prejudicado e que nenhum aluno fique, né, sem acesso ao seu ensino.
Ronise, pela projeção da Secretaria Regional de Educação, haverá recesso escolar em julho?
Sim, nós temos o recesso de 2 semanas em julho para o aluno, 1 semana para o professor, porque numa delas o professor estará em formação. Então, o calendário ele segue normalmente. Nós não tivemos nenhuma situação, né, que precise mexer nesse calendário. Então, o ano letivo segue conforme o calendário que as escolas enviaram para os pais no início do ano.
800 horas aula ou 200 dias letivos, né?
Perfeitamente. 200 dias letivos para os alunos que estão participando de forma presencial. E quando falamos na atividade remota, estamos falando em 800 horas.
Ronise, voltando à questão segurança, certamente um trabalho será feito na entrada e saída das escolas, mas também deveria haver aí um preparo para que os professores soubessem lidar com essa situação quando acometidos.
Isso também já está sendo previsto. Nós já temos escolas que estão trabalhando isso em parceria com outras entidades que podem dar esse suporte. Mas uma questão é importante, Geraldo, até para acalmar e tranquilizar os pais. Toda escola tem o seu plano de contingência. E uma das questões que o plano coloca é que na entrada da escola ninguém tem acesso ao espaço interno da escola sem ser aferido a temperatura. Então isso quer dizer o quê? Que para a pessoa poder chegar dentro da escola, ela certamente vai já encontrar alguém responsável. Pode ser o diretor, pode ser o orientador, nós temos os orientadores de convivência que foram profissionais contratados para dar esse suporte à equipe pedagógica e administrativa de aferir temperatura, de acompanhar, ficar observando, né, a circulação dos alunos dentro da escola. Então, isso já, de certa forma, nos tranquiliza, porque qualquer pessoa que chegue na escola, ela necessariamente precisa passar por um profissional da escola. Uma segunda questão é que, com o plano de contingência, a solicitação é que poucas pessoas, além dos alunos e profissionais da escola, circulem, entrem na escola. em função do fluxo de aglomeração. Então, para se ter uma ideia, a orientação é que os pais hoje deixem as crianças no portão da escola, na entrada, ali onde é aferida a temperatura de cada aluno antes de entrar na sala de aula. Então, são questões simples, né? São atitudes simples, que foi tomada em função da pandemia, mas que nessa questão da segurança também nos ajuda. Porque hoje nós temos menos pessoas circulando dentro da escola e necessariamente para se entrar numa das nossas escolas precisa, né, passar por um profissional para aferir a temperatura e de certa maneira então já tem esse contato inicial. Não mais entra, né, na escola sem ter passado por ninguém, vamos dizer assim.
O que foi constatado lá na creche em Saudades, Onísio, então, que facilitou a entrada do meliante?
É difícil julgar, né, Geraldo? Porque a
Sim.
gente não consegue mensurar se essa pessoa era conhecida da escola, se essa pessoa ela entrou pela porta principal, se tinha outros acessos. São orientações que a gente passa para a escola. Hoje, o ideal é que tenha uma única entrada, até para que se tenha esse controle, para que ninguém entre na escola, né? Primeiro, sem serviço, e segundo, sem aferir a temperatura, sem cumprir os protocolos que hoje são exigidos. Então, fica difícil, eu te confesso que eu não prestei atenção no espaço físico que a escola tem, se ela tinha apenas uma entrada, se tinha outra entrada, se essa escola tinha plano de contingência, como é que era a organização da entrada, se os pais tinham acesso por ser bebês, né? Porque nós lidamos com crianças a partir de 6 anos. Uma criança de 6 anos tem condições, né, de, a partir do portão, já identificar sua sala de aula. Um bebê não consegue. Então fica difícil a gente mensurar como é que era a organização dessa entrada, como é que funcionava em função do não conhecimento.
Ok, Ronice, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Comando Marconi.
Eu que agradeço sempre o espaço, a Rádio Marconi é uma grande parceira, dando sempre a oportunidade de a gente colocar as ações que a educação vem fazer. Reforço aqui, então, a todas as escolas, não só de Uruçanga, mas todas as escolas que nós temos na nossa regional e de Santa Catarina, essa boa notícia, né? Dessa vigilância humana em todas as escolas, anunciado ontem, então, pelo nosso governador, nosso secretário, o que nos deixa muito feliz e tranquilo. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira.